Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Tiago. Hoje nós vamos ver a atitude nos relacionamentos dentro da igreja. A atitude que Deus espera aos relacionamentos na igreja. Conta-se uma história verídica de um soldado nos Estados Unidos da América, um soldado norte-americano que estava numa guerra, numa dessas guerras que os Estados Unidos entram aí para fazerem impor a democracia que eles creem tanto é necessária para o mundo. E esse soldado americano recebeu, então, a dispensa dos seus serviços lá naquele país em que ele servia na guerra, e ele, então, ligou aos seus pais e disse o seguinte: pai, mãe, estou voltando, recebi a dispensa, estou chegando aí em casa, mas eu gostaria de pedir algo. E os pais, muito felizes com a volta do filho, disse: peça, meu filho, peça o que você quiser. E ele disse: eu estou levando uma pessoa comigo, e é uma pessoa muito íntima minha, só que há um problema, pai, mãe, essa pessoa estava lá na guerra e ele pisou numa mina e ele perdeu uma perna e um braço. E eu gostaria muito que ele morasse conosco. Os pais disseram: não, pode trazer o seu amigo, tal, mas morar conosco, meu filho, é muito difícil. Nós não estamos preparados para receber uma pessoa assim. Não temos condições de ajudá-lo. Mas, pai, mãe, eu gostaria muito mesmo que essa pessoa íntima minha estivesse em casa, morasse aí, tivesse um quarto, pudesse sentar à nossa mesa. Olha, filho, nós estamos muito ansiosos por conhecer essa pessoa, mas não é possível que ele more conosco. Não dá, não temos condições de assumirmos isso. Passou um tempo, esse jovem não chegou na data marcada. Os pais ligaram para o exército americano e disseram: não, ele chegou nos Estados Unidos, o seu filho. Seu filho está nos Estados Unidos. Ele desembarcou na data prevista, no horário previsto, e está na cidade. E aí os pais, então, começaram a procurá-lo e o encontraram morto dentro de um quarto de um hotel da cidade. E lá havia uma declaração desse jovem. E quando o encontraram, ele não tinha um braço e uma perna. É isso que acontece quando a gente faz acepção de pessoas. Esse é o resultado. Por outro lado, naquele mesmo país, existe algumas pessoas voluntárias do amor. E uma dessas voluntárias trabalha numa loja, na verdade é um brechó de um hospital lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm sofrido muito com uma situação que o Brasil está começando a sofrer por causa de não sabermos nos alimentar bem, gostarmos daquelas comidas, não é? Mais saborosas. Nós acabamos ganhando um pouco mais de peso, eu sei o que é isso, não é? Tenho que lutar contra aquela vontade dos hambúrgueres, dos churrascos, dos sorvetes, dos pudins, dos quindins, de todas essas coisas, não é? E eles acabam sofrendo muito com o sobrepeso. E alguns americanos acabam sofrendo mais com sobrepeso. Na verdade, muitos americanos, está chegando a 50% da nação, o Brasil está ali na casa dos 35, 37. É alto isso. E precisamos nos cuidar, principalmente nós, que ao fazermos assim já engordamos alguns quilos. E uma senhora com sobrepeso entrou nesse brechó. E ela, quando aquela moça atendente do brechó viu, ela disse: não temos nada para oferecer a essa senhora. Mas ela ficou ali orando a Deus e pedindo: Senhor, como é que eu posso atendê-la com o teu amor, com a tua graça? E aquela senhora foi olhando e viu que nada a atendia. Ao chegar próximo dessa atendente do brechó, ela disse assim: não tem nada mesmo que me sirva aqui, né? E aí essa atendente abriu bem os braços assim e disse assim: como não? Tem sim. E deu um abraço muito gostoso naquela senhora. E disse: tem um abraço que eu quero dar a você, com todo o amor do meu coração. E aquela senhora expressou assim: eu não encontrei nada o que eu buscava nesse lugar, mas fique sabendo que eu achei aqui muito mais do que eu esperava encontrar. Qual dessas duas histórias queremos nós nos encontrar? Qual dessas duas situações verídicas queremos nós estar? Na primeira história ou na segunda história? Deus nos ajuda a estarmos certamente na segunda. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos orienta, nos dirige, nos atende em nossas necessidades, em nossas incapacidades, por amor a nós, por meio da tua graça. E eu sou grato, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz e certamente nos socorrerá em verdade, em eficácia, em educação, em ensino nesta manhã. Fala conosco, Senhor, nós que estamos aqui no santuário, todos que nos ouvem pela internet ou nos assistem pela TV, Senhor, que o teu povo, Senhor, aqui e acolá, seja agora mais uma vez assistido pela sabedoria do Senhor. E para que isso aconteça, sabemos que necessitamos da atuação do teu Espírito em nós. Ilumina-nos, Senhor, com o teu Espírito, para que compreendamos a tua palavra como convém. Mas queremos praticar como a tua palavra nos ensina em Tiago 1. Não queremos ser apenas, Senhor, ouvintes da tua palavra, mas operosos, praticantes. Mas para isso também sabemos que necessitamos da ação orientadora do teu Espírito. Por favor, Senhor, e em nome de Jesus, fala conosco, mas também age em nós. Quebra, Senhor, todo orgulho, toda altivez, toda justificativa própria. E que o nosso coração seja, Senhor, contristado agora, contrito diante de Ti, para que o Senhor tenha total liberdade. Peço por mim, Senhor, perdoa, Senhor, o meu pecado, porque sou indigno de estar aqui. Apenas pela Tua graça me encontro aqui. E cada um de nós, e nós te somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Então toma, Senhor, a minha vida, e não permita, Senhor, que nada aqui, nem mesmo, Senhor, todo o resultado dos meus estudos exegéticos, seja, Senhor, a confiança do meu ser, seja a segurança do meu ser, mas que o Senhor fale através de mim, ao meu coração, e ao coração da tua igreja. Não permita, Senhor, que a minha vida desvie ou atrapalhe o bom entendimento das Sagradas Escrituras. Fala conosco, age com teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Nós encontramos, então, a atitude que Deus quer que tenhamos madura na igreja com relação aos nossos relacionamentos. E a primeira atitude está aí no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2, quando nós encontramos a palavra de Deus dizendo para nós: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está dizendo aqui, nós sabemos que ele está escrevendo para cristãos judeus, essa é a razão, o propósito da carta de Tiago. Por isso ele chama-os de irmãos, não só na fé, mas também na carne. Mas ele diz sobre o Senhor da glória, uma alusão ao que Israel já conhecia, o Shekinah de Deus, quando a nuvem descia e a glória de Deus tomava o tabernáculo, depois o templo, o lugar santo dos santos. Ele está dizendo: esse é o Senhor Jesus. É o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores. Não podemos ter a nossa fé nele em acepção de pessoas. Tiago lida com isso porque era muito comum nas igrejas onde havia judeus cristãos, um orgulho, uma altivez da parte dos judeus. Até porque Paulo revela isso: a eles pertencem os patriarcas, a eles pertencem os oráculos, a eles pertencem as promessas, e isso então dava ao judeu que se convertia dentro da igreja cristã a sensação, a ideia de que ele era mais importante, mais valoroso do que um gentio, que veio do zoroatrismo, que veio do paganismo, que veio dessas religiões que creem em panteões de deuses, metidos na impureza da carne. Romanos trata disso, Efésios trata disso, Gálatas trata disso, Tiago também. E a palavra de Deus está dizendo: olha, nós não podemos nutrir orgulho, altivez, essa sensação de que eu sou o mais importante, o melhor, o mais rico, e então me achar com o direito de. E nós vamos ver aqui. Acepção é uma palavra que pode ser traduzida por favoritismo. Deveria até melhor ser traduzida por favoritismo. Não devemos ter a nossa fé em favoritismo com pessoas. Favorecemos pessoas em detrimento de outras. Eu favoreço alguns com valores, com reconhecimento, e outras perdem com isso. Isso não é uma atitude daqueles que professam o Senhor Jesus como Senhor da glória, como seu Salvador. Não há lugar para isso. Não há lugar, o que nós vemos hoje, para envelopes de ofertas e dízimos com cores diferenciadas em alguns guetos evangélicos ou ditos evangélicos por aí. Porque o azul, que é da cor celestial, é para aquelas ofertas gordas. E o vermelho, que tem mais a ver com cor de inferno, para aquelas mais pequenininhas. Não pode ter isso. Não há lugar para isso na Igreja de Cristo. Aliás, até porque Deus reconheceu muito mais na pessoa de Jesus Cristo uma moedinha que, ao cair no gasofilácio, certamente deu um barulhinho lá da viúva, do que toda a parafernália dos fariseus que vinham com as suas riquezas e gritavam e faziam barulho para que os homens vissem as suas ofertas. É em relação a tudo isso que Tiago, que a palavra de Deus aqui está trabalhando: cuidado com os favoritismos. Não temos isso nessa igreja, mesmo porque o meu envelope é branco como o seu, E nem temos a noção de quanto cada um de nós oferta ao Senhor. É com o Senhor isso. Mas podemos ter outros tipos de favoritismos. Não temos também aqui a ideia de que alguns são mais valorosos porque são judeus. Porque, na verdade, somos uma igreja de gentios. E não somos dados a esse tipo de sensação, atitude arrogante, porque a nós pertence a promessa, a nós pertencem os oráculos, a nós pertencem os patriarcas. Isso não nos afeta. Há outros tipos de favoritismos que nos afetam. E precisamos cuidar para que eles não desagradem ao Deus da glória, ao Senhor da glória. Há, nos nossos dias, alguns favoritismos ainda sociais. Precisamos cuidar para que não sejamos dados à prática da fé apenas àqueles que socialmente se encaixam à nossa classe, seja ela intelectual, social, racial, eclesiástica. Há outros favoritismos perigosos para os nossos dias. E nós precisamos cuidar para que a nossa fé não seja exercida em acepção ou favoritismo de pessoas. Como fazer isso? Tiago nos mostra que o cristão maduro não nutre um relacionamento parcial de favoritismo no versículo 1. Mas no versículo 2 e 3, ele mostra que a atitude correta não deve fazer exatamente o que está escrito aqui. Então ele declara para nós o favoritismo no relacionamento. Veja só: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? A ideia do que acontecia lá na época era o seguinte: entrava um rico, sinagoga aqui não é exatamente a sinagoga judaica, a palavra sinagoga é a palavra para assembleia, para pessoas reunidas no mesmo lugar. Ele usa a palavra sinagoga porque já era uma palavra usada, conhecida, partilhada entre os judeus. Como ele está escrevendo para judeus cristãos, ele usou a palavra sinagoga. Mas poderia propriamente usar aqui a palavra eclesia, que é a nossa palavra. A reunião dos pagãos, dos gentios, que se convertem a Cristo Jesus e não eram judeus. A eclesia, a igreja. Aqui, Tiago, embora use a palavra sinagoga, a ideia dele é a igreja. Porque ele está escrevendo a judeus em Cristo Jesus, diz o versículo 1. Servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz: a fé que vocês têm em Jesus. E o que acontecia lá era exatamente isso. Entrava um rico, ostentador, com vários anéis nos dedos. A história continua a mesma. Com várias correntes de ouro, com vestes reluzentes, com cores vívidas, púrpuras nessas vestes que brilhavam. À medida que batia o sol, isso brilhava aos olhos das pessoas. Isso significa os trajos de luxo, trajos brilhantes, trajos resplandecentes, é a ideia. Era isso mesmo. Eles usavam roupas com várias pedras, púrpuras, ouro, em tudo quanto era lugar. E quando o sol batia, eles até davam um jeito assim de se colocar, não é? Em perfil à luz do sol, para que aquilo brilhasse mesmo. Quase que semideuses. E entrar alguém, um pobre, andrajoso. E aqui há um joguinho de palavras, luxo e andrajoso. As vestes reluzentes, limpas, resplandecentes, com a palavra andrajoso é a veste surradinha. Às vezes até meio suja, furadinha. Se bem que agora é chique andar com calça furada, não é verdade? Mas essa é a ideia. Entra alguém com trajes que brilham à luz do sol. E entra um outro que o traje é apagado. Não há luz nenhuma. Diz Tiago, o que fazem? Não podemos nós, por causa dessa aparência, dar o trato a essas pessoas. Até porque Jesus não tinha onde cair morto, minha gente. E o trajo de Jesus era o trajo andrajoso. Isso não quer dizer que você não possa ter um trajo resplandecente. Tenha. Na verdade, hoje, todos nós temos condição de ter um trajo de luxo. Temos. Todos vocês aqui estão com trajo de luxo. Essa que é a verdade. Mas o próprio Senhor Jesus usava trajo de andrajoso, surradinho, sujo. Não sujo por falta de higiene, não é isso. É o sujo por causa do pó, do se andar e se movimentar nas estradas empoeiradas da Palestina. Não o sujo, o apagado, porque não há cuidado com o corpo e com o trajo, mas o sujo apagado pelo desgaste da vida, pelo ter-se um só e ter que se virar com um só. É essa a ideia. Simplicidade. Como diz o texto, pobreza. E Tiago diz, nós não podemos tratar essas pessoas com deferência. A palavra aqui beira maldade, atitude maldosa. Fazendo o quê? E aí tem um outro momento lá que é diferente do nosso. Aqui entre nós, um rico, um pobre, um intelectual, um simples, um branco e um negro, um asiático, um ocidental, sentam nos lugares aonde quiserem junto conosco. E é assim que tem que ser mesmo. Não há lugar de proeminência. Não há lugar aqui marcado para pessoas menos ou mais valorosas, porque isso não existe na igreja. Mas lá existia. E quando se tinha alguém, e olha aqui, os pastores sentam-se aqui, porque é daqui que a gente facilita o trâmite ao púlpito. Mas qualquer pastor que senta nesse lugar é chamado pelo Senhor para ser servo de vocês. Mas lá existia isso aqui. O lugar que eles achavam que era o lugar de honra, não do servo. O lugar que eles achavam que era o lugar do valor alto, não do servo. E quando chegava alguém com traje que reluzia a luz solar, eles faziam, não é, sinais. Às vezes, algum daqui saía lá e ia buscar a pessoa. Venha se sentar lá. E haviam poucas cadeiras. Não haviam bancos como temos hoje aqui. Haviam algumas cadeiras, como se tem aqui na frente, e o resto era chão. Chão empoeirado. Quando muito, tinha lá algum pedregulho, raramente uma madeira calçando o chão, terra batida. Aliás, se você foi do interior, até alguns anos atrás era assim, não é? A casa da vovó. Eu lembro da cozinha da minha avó. Era de chão batido. não é? Não havia cimento, não havia madeira, era o chão, fogão de lenha e aquele chãozão batido, terra. Era a cozinha da casa de vovó. E sabe o que acontece aqui? Aqui, quando Tiago diz a esses com vestes e trajes de luxo, vocês julgam honrá-los dizendo, sentem-se aqui, fiquem conosco aqui, oferecendo uma cadeira de honra. E aqueles que vocês acham, por causa do trajo, da aparência que não merecem honra, vocês os colocam nos lugares do escravo. Sabe quem sentava aos pés? Era o escravo. O escravo sentava aos pés. Mas é interessante como Deus não faz acepção, não é verdade? Tem um livro inteiro no Novo Testamento ovacionando, reconhecendo um escravo. Até o nome dele significa útil. Sabe de quem eu estou falando? De um homem chamado Onésimo. Sabe onde ele está na Bíblia? Na carta de Paulo a Filemão, o dono de Onésimo. Útil. Paulo diz, Filemão, eu não sei quanto que é que Onésimo deve a você, mas eu vou pagar. Mas esse homem é útil para mim. Não como escravo, mas como irmão em Cristo. Como alguém resgatado pela graça de Deus. Interessante como Deus pensa diferente daqueles que pensam em honra, em valores, segundo a aparência, segundo a riqueza, segundo aquilo que o homem pode oferecer. E aí, Tiago mostra, não é, qual é o descontentamento, até o julgamento de Deus com relação a esse favoritismo. Não é? Do versículo 4 a 7, nós vemos assim, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? A verdade aqui, gente, nós precisamos ter um entendimento do texto. Deus não é contra rico nenhum. Ele salvou rico também. Eu vou mostrar logo, logo para vocês. Salvou gente muito rica, abastada, que se tornou filho dele, para a glória dele. Não é? O que dizer, por exemplo, de Nicodemos, membro do Sinédrio, Salomão, um dos homens mais ricos, se não o homem mais rico do mundo, e gente assim. Não é contra a riqueza que Deus está aqui. Não é contra o rico. E se Deus te dá a oportunidade de ser rico, abençoado seja você e abençoe com a sua riqueza a obra de Deus. Porque tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Eu sou apenas o administrador aqui na terra. Não é contra o rico, mas é contra essa atitude que alguns ricos têm. E, na verdade, esses aqui não eram ainda conhecedores da verdade. Eram ricos que entravam na sinagoga porque era importante entrar na sinagoga. Judeus ricos que entravam na reunião, que eles ainda consideravam uma reunião de judeus, mas depois começavam a entender que havia algo diferente ali, porque os seus amigos judeus estão entrando, vamos lá, deve ter uma reunião. E eles gostavam dessa coisa da honradez, da valorização, lembra? Mateus capítulo 23, Mateus 7, vocês gostam de ser reconhecido pelos homens, e aí Jesus a toda hora diz, já ganharam a sua recompensa aqui na terra. Eles gostavam desse negócio de chegar em algum lugar e alguém fazer sinal, vem sentar na cadeira da honra. Tanto que Jesus ensina, o Novo Testamento nos ensina, fique lá no fundo. Se alguém o chamar para um lugar de honra, que seja o indivíduo que o chame, mas você sempre guarde o lugar do fundo, da simplicidade, espere ser convidado. Isso é sinal de exercício de humildade e não de orgulho. Mas eles gostavam. E os ricos gostavam de ser reconhecidos, vestes que brilham, não é? Ouro que demonstra minha riqueza, colares, correntes. Nos nossos dias, os ricos gostam disso e os ladrões também, não é verdade? Eles amam isso. Como é bom ver rico com corrente pendurada, anel pendurado para eles roubarem. Naquela época também. Mas era menos do que é hoje. Mas também existia. E eles procuravam esses lugares. Esses ricos aqui não são ricos cristãos. São os ricos da sociedade, que gostavam de entrar nessas reuniões, até dos cristãos, para serem reconhecidos. E aí Tiago diz, gente, não são eles que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, aí, para você ver isso acontecendo. Olha só que engraçado. Atos 13, versículo 50. Olha que interessante a palavra de Deus. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas, de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Era assim. Os judeus usavam essa falsa piedade, mas a riqueza dos poderosos, para pressionarem, oprimirem, botarem para fora, porque eles eram os donos da cidade. Eles eram os donos do comércio da cidade, dos campos ao redor da cidade, e as pessoas estavam sujeitas a eles. Eles subjugavam os seus empregados, não pagavam salário honroso. Nós vamos ver isso já já em Tiago, quando chegarmos lá. Então, Tiago diz, não são eles. E vocês estão deixando de honrar aqueles que, de fato, são cristãos, que Deus escolheu, Ele escolheu. Olha só o que diz o texto. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Vocês dão honra a ricos que não conhecem a verdade, não conhecem a fé, oprimam os seguidores do caminho, do Evangelho de Cristo Jesus, e aqueles que são crentes, porque são pobres, são deixados de lado. E aí, lá no versículo 4, você tem assim, não vos tornasseis juízes tomados de perversos pensamentos. Sabe qual é a palavra perverso aí? É a palavra para o capeta, uma das palavras para o diabo, poneros, o maldoso, favoritismo, gente, acepção de pessoas, é sentimento ligado ao diabo, ao inimigo da graça, do amor, da salvação do homem. E quando eu faço isso, a qualidade dos meus pensamentos, a palavra pensamento pode ser para pensamento, sentimento, raciocínio, cabe tudo aí. A qualidade daquilo que está dentro do meu coração
é a do diabo e não a de Deus, por causa do favoritismo. Tiago está dizendo para mim e para você, tomem cuidado para não fazerem favoritismo. Qual é o antídoto do Senhor? O que a gente faz para melhorar isso? Do versículo 8 ao 13 a gente encontra. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, lei régia que é dada pelo rei. O rei é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou isso várias vezes. Tiago ouviu do seu próprio irmão, meio-irmão na carne, ele dizendo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala isso em João 13, Jesus fala isso em Mateus, Jesus fala isso a todo tempo, ame teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E precisa ser assim. Mas, não é? Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí vem uma coisa que é comum a nós hoje. Nós temos a sensação de olhar para pecado só para aqueles que a nossa sociedade, seja ela religiosa ou civil, olha como pecado. Assim era naqueles dias também. E pecado para eles era o adultério, o assassinato. Por isso que Tiago lida com isso aqui. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Por que que Tiago está dizendo isso? Porque já havia lá a seguinte sensação, mas eu não mato, eu não adultero, não sou um pecador. Tiago está dizendo, se não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e tivermos favoritismo dentro da nossa igreja, nós somos transgressores da lei, assim como um adúltero e um assassino. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele toca nisso aqui e diz, se você pecar ou não obedecer uma sequer lei, nós nos tornamos transgressores da lei. E a sensação que havia entre eles era, não, mas nós não adulteramos, nós não matamos, mas fazem acepção de pessoas. E eu quero dizer para vocês que isso é tão grave quanto adulterar e matar. Aliás, Jesus em Mateus diz que de dois mandamentos dependia toda a lei e todos os profetas. Em Mateus, em Marcos, nos evangelhos. Sabe quais são os dois mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Esses dois mandamentos seguram, sustentam toda a lei e todos os profetas. Por isso que termina assim o texto. Ó. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago está dizendo, gente, ajamos, falemos de forma consistente, coerente, igual à lei do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Porque aí seremos julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Se fizermos acepção de pessoas ou tivermos favoritismo, o Senhor nos julgará por isso. Por isso ele termina esse pedacinho da carta, conhecido como parágrafo perícope. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago está dizendo para nós, A palavra de Deus está dizendo para nós, não façamos, não tenhamos favoritismo. No Vila Feliz, na juventude, no Controntim, nos jovens casais, nas famílias da igreja, nos anciões. Anciãos, e de uns para com os outros. Não posso fazer acepção de pessoas, porque sou jovem, não aceito o velho. Porque sou velho, não aceito o jovem. Porque sou um casal experiente, não aceito o casal inexperiente. Porque sou um adulto, não aceito uma criança. Aliás, isso não é a realidade da Igreja Batista de Vila Mariana. Acabei de chorar aqui, agora há pouco, por toda essa habilidade que essa igreja tem de não fazer acepção de pessoas, de não ter favoritismo. Parabéns, Igreja Batista de Vila Mariana. Temos que continuar assim. Que isso seja sempre uma lembrança para nós, não uma cobrança de Deus, mas uma lembrança. Continuem assim, sem favoritismo, sem acepção. Todos têm valor e são importantes porque foram resgatados pela graça de Cristo Jesus. Quero terminar fazendo três considerações. Primeira, Deus não faz acepção de classes sociais. Salvou Filemão e Onésimo, um senhor e um escravo. Da mesma casa, do mesmo lugar. Sabe por que isso está na Bíblia? Justamente para nos mostrar que Deus não faz acepção de classes sociais. Filemão e Onésimo, salvos pela graça de Deus, o senhor e o escravo. Deus não faz acepção de classes raciais. Ele salva pessoas que não são do métier, do núcleo judeu. Cornélio, em Atos 10. Pedro tinha tanto problema com isso, que ele tem que ter uma visão daquele lençol caindo, come aí, come carne, eu estou mandando você comer. Precisa ser vegano. Se quiser ser, também não há pecado nenhum. Mas é possível comer carne. Não somos a favor de todas as atrocidades que possam cometer contra animais por aí. Mas o que é que realmente Deus estava em mente ali? Pedro, aprende. O que eu santifiquei, não considere impuro. E eu estou salvando gentios. Então, bota isso na sua cabeça e no seu coração e prega para gentio também. Porque ele tinha um problema. Que eram pessoas, não é? Gentio e publicano. Em Apocalipse 5:9 diz que o Senhor encontrará no céu aqueles remidos de toda a tribo, raça e nação. E as pessoas só entram no céu porque são batistas, é isso? Não, não pense isso. Que penso eu que quem pensa assim vai estar cheio de batista, presbiteriano, congregacional, no inferno. E vão tomar um susto, porque a igreja não salva ninguém. É o Senhor Jesus. E sabe, Jesus morreu na cruz do Calvário. Se ele vai encontrar no céu gente de toda a raça, tribo e nação, ele vai encontrar no céu gente de toda a raça, tribo e nação, porque ele morreu por toda a raça, tribo e nação. Segregação que existe em países por aí, muito fortes no passado, como a americana, em alguns estados norte-americanos, África do Sul, igrejas que não permitiam negros adentrarem nos seus cultos, ou estrangeiros adentrarem nos seus cultos, mestiços adentrarem nos seus cultos. Quem de nós aqui no Brasil não é mestiço, minha gente? Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não faz acepção de classes. Ele morreu por todos e encontrará todos no céu. E por último, Deus não faz acepção de classes pessoais. Não faz distinção de classe sexual, não faz distinção de classe intelectual, não faz distinção de classe pessoal. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, inclui tudo isso e diz que em Cristo todos nós somos iguais, porque Ele morreu por todos. Que Deus nos ajude como igreja. Estamos indo bem. Isso aqui é uma lembrança para nós, não uma cobrança, igreja. Estamos indo muito bem. Temos que continuar assim. Nessa percepção da igualdade na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe a Igreja Batista Vila Mariana. Vocês têm demonstrado um amor muito sincero e uma fé agradável ao Senhor. Continuemos assim. Querido Deus, obrigado pela lembrança, pela Tua palavra que nos ensina que não devemos, de maneira alguma, valorizarmos ou desvalorizarmos irmãos por causa de diferenças em classes nas quais estamos contidos, por soberania do Senhor. E eu agradeço ao Senhor, porque não somos nós, nem os nossos bens, nem as nossas posses, nem as nossas posições, que são usadas por Ti na obra de Cristo Jesus, mas apenas a suficiência da graça. Por isso a Tua palavra diz também, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito, de que o Senhor escolheu as coisas que não são nada para reduzir a nada as que são alguma coisa. De que o Senhor escolheu o simples para se fazer grande na graça. E aqui em Tiago, o pobre para ser rico em fé. Obrigado, Senhor. E continua abençoando a Tua igreja. Abençoe, sim, os ricos que o Senhor soberanamente tem dado. Que eles sejam, Senhor, sempre abençoados e abençoadores. Mas também nós, os pobres. Porque pela Sua soberania o Senhor decidiu assim. E nós queremos continuar também com aquilo que temos, como os macedônios, investindo na Tua obra. Mas que como igreja, nós, pobres e ricos, brancos e negros, asiáticos e ocidentais, possamos, Senhor, entender que a Tua graça nos basta e o que o Senhor é tudo em nós. Muito obrigado pelo amor, pelo cuidado, pela atenção, pela misericórdia e pela graça que a Igreja Batista de Vila Mariana tem tratado os seus membros. Continua nos abençoando, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.